E é isso que nós pretendemos, com toda a disponibilidade para trabalharmos em regimes transitórios, em situações que permitam adotar esta legislação de uma forma...
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, que tem 3 minutos para o efeito, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradeço ao LIVRE por ter colocado este tema na agenda, que já noutras legislaturas debatemos, mas que hoje temos a oportunidade de o fazer em maior profundidade. Sabemos hoje que cada pessoa em Portugal gasta em média cerca de 165 euros por ano em raspadinhas. Temos já 30 mil pessoas viciadas neste jogo. E mais grave, 2 em cada 10 crianças e jovens estão a gastar dinheiro, estão a jogar a dinheiro, e 3 em cada 10 jogadores registados nas casas de jogo online têm menos de 24 anos. Quanto mais cresce o vício, uma coisa é certa, mais a indústria do jogo invade as nossas vidas, nas camisolas dos jogos de futebol, nas páginas de jornais, nos vídeos do YouTube, nos intervalos da televisão, nos concertos, nos descontos das bombas de gasolina e até nas idas aos hospitais, e não é para que tenhamos a sorte ou o azar de ter um melhor ou pior atendimento. O apelo ao vício está em todo o lado e isso não só não é aceitável, como é alarmante. É por isso mesmo que hoje o PAN apresenta, tal como já o fez no passado, um conjunto de medidas para travar este flagelo. Por um lado, reforçar a literacia sobre o risco do jogo, o que é absolutamente fundamental para sensibilizar não só para os riscos que existem da dependência, inclusive alargando aquilo que é os sinais para os juntos familiares, como também, por outro, proibir a venda de raspadinhas em estabelecimentos de saúde, porque a sua venda é uma clara contradição com aquilo que é a defesa da saúde mental e o combate ao vício em permitir este tipo de venda nestes estabelecimentos. Por outro, colocar alertas de adição em todos os produtos de jogo, como já acontece com o álcool e com o tabaco. Em relação à questão da plataforma automática, e já aqui foi colocada esta questão, o PAN propõe igualmente que haja e que automaticamente haja uma plataforma que permita que automaticamente um jogador fique excluído ao registar-se nesta mesma plataforma, para que não tenha, como foi esclarecido, de andar a saltar de plataforma, até que o mesmo tenha uma verdadeira autoexclusão. Só combater o vício não é apenas combater o vício naquilo que atinge a dimensão das pessoas. É também proteger os animais, porque infelizmente os animais também são vítimas da indústria do jogo, que lucra à conta do seu sofrimento. Por isso, neste domínio, pretendemos acabar com aquilo que é a aposta nas corridas de cavalos. Em Portugal não há qualquer legislação que legitime as corridas de cavalos. No entanto, e ao arrepio da legislação, inclusive é de proteção aos animais, temos sim a permissão das apostas em cavalos. Não podemos aceitar que o jogo continue a lucrar com cavalos alojados sem condições, sujeitos a treinos brutais, ao esgotamento, às lesões irreversíveis.
Sr. Deputado, faz favor, continue, senhor.
Como o Sr. Deputado está a alertar, nós também estamos alertados para o flagelo dos maus-tratos, independentemente da comunidade que os pratica, e portanto esperamos que o Chega nos acompanhe também quando eles são praticados para a dependência do vício do jogo. Em relação àquilo que são as faltas de condições, falamos de sangramentos pulmonares que podem ser brutais, a par de lesões. Nos países onde esta prática está enraizada, morrem 24 cavalos por semana. Repito, 24 cavalos por semana, para que as grandes empresas lucrem à conta deste flagelo. Senhoras e senhores deputados, temos hoje a oportunidade de debater de forma mais aprofundada estas duas dimensões. O PAN está disponível para as trabalhar na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem 2 pedidos de esclarecimento. Não tem tempo disponível, mas de qualquer maneira, os pedidos de esclarecimento são feitos e às vezes durante os mesmos surge alguma... Sra. Deputada Carolina Marques, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês de Sousa Real. O projeto de lei 228, apresentado pelo PAN, pretende reforçar a prevenção do jogo patológico. O grupo parlamentar do PSD reconhece a sensibilidade do tema e a intenção de criar mecanismos de prevenção. Porém, não podemos deixar de notar a fragilidade deste projeto bem como as lacunas e repetições em relação às leis e orientações que atualmente estão em vigor. Veja-se, por exemplo, os avisos sobre risco e idade já estão, em grande medida, previstos no RGO e nas orientações de jogo responsável. A proposta de que um pedido de autoexclusão num site dispare automaticamente a exclusão em todos os operadores é excessiva e desnecessária. Já existe a autoexclusão central no Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, que bloqueia o acesso a todas as plataformas licenciadas, e por isso criar um mecanismo de cross-site traria riscos de proteção de dados e dificuldades técnicas. Para não esquecer que o projeto mistura conceitos jurídicos de regimes online e territoriais, o que fragiliza a norma e prejudica a sua aplicação. Por outras palavras, Sra. Deputada, o projeto até tem um espírito certo, mas a sua execução não é a correta. Não basta apresentar uma grande diversidade de projetos de lei se não houver cuidado em estudar as normas existentes e a sua eficácia, evitando criar conflitos de competência. Por isso, pergunto-lhe, que novidades é que efetivamente este projeto traz aos mecanismos de autoexclusão e o que é que significa concretamente um código de conduta sobre cobertura de ganhos nos mídia, se é publicidade ou jornalismo? Muito obrigada.
Sr. Deputado Alberto Fonseca, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o projeto de lei 229 pretende revogar as apostas hípicas em Portugal. E usando a linguagem deste debate, eu diria que com esta proposta o PAN apostou no cavalo errado. Isto porque se esta proposta fosse aprovada, o resultado seria exatamente o oposto daquilo que o PAN pretende. E vou explicar porquê. Sr. Deputado Inês Sousa Real, como sabe, não é por se proibir as apostas hípicas que as corridas a cavalo vão deixar de existir. Primeiro, como refere na sua própria proposta, a maior parte das corridas acontecem no estrangeiro. Portanto, em Portugal são praticamente inexistentes, porque é até estranho que o PAN se preocupe com algo que é praticamente existente. Em segundo, a revogação destas apostas só iria fomentar o mercado das apostas ilegais, com o consequente descontrolo e falta de regulação e risco de aumento da fraude e branqueamento de capitais. E em terceiro, porque uma parte significativa da receita nesta atividade é consignada precisamente ao setor equídeo, incluindo atividades terapêuticas. Ou seja, se esta proposta fosse aprovada, não deixaria de haver corridas, as apostas seriam canalizadas para o mercado ilegal e o setor deixaria de receber este apoio. E convém também lembrar que já existe legislação que salvaguarda o bem-estar animal e o facto desta atividade ser regulada é mais uma garantia de controlo nesta matéria. Mas a proposta do PAN tem outras fragilidades. Por um lado, elimina coisas a menos, porque se efetivamente quer pôr fim às apostas hípicas como pretende, esquece eliminar uma série de disposições como seria o objetivo. E por outro, elimina coisas a mais, extravasa os seus objetivos, nomeadamente atingindo as apostas desportivas à cota, portanto, uma confusão. Sra. Deputada Inês Sousa Real, se está verdadeiramente preocupada com o bem-estar animal como nós estamos, e se entende que o mesmo não está salvaguardado, algo para o qual não temos nenhuma evidência, porque não retira esta proposta que não faz sentido nenhum e, em vez de extinguir uma atividade que até financia o setor equídeo, aposta, isso sim, no reforço das regras de fiscalização existentes. Muito obrigado.
Sr. Deputado Inês Sousa Real, para...
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Interpelação à mesa, estarei atento.
Sim.
Faz favor.
Muito obrigada. É só para indicar que irei fazer chegar não só o diploma das apostas online, neste caso as apostas hípicas, como também a lei de proteção aos animais, que denota que não existe qualquer norma de proteção e bem-estar e, como tal, as corridas são ilegais no nosso país.
Obrigado. Farei distribuir logo que chegue à mesa esse diploma. Senhora Deputada Andreia Galvão, do Bloco de Esquerda, para uma intervenção. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores e senhoras deputadas, porque jogamos? Jogamos porque precisamos de acreditar que a sorte pode mudar a nossa vida. Porque por um pequeno instante, um jogo pode dar-nos esperança, um sonho, a possibilidade de fugir ao nosso dia-a-dia. Quase nunca jogamos apenas pelo prémio em si, mas pela promessa de mudança, pela ideia de que algo pode melhorar de um dia para o outro. mas é precisamente por sabermos o poder dessa esperança que precisamos de olhar com muito mais atenção para o impacto do jogo. É demasiado comum associar esta questão a cenários como casinos. Menos habitual é reconhecer a sua presença cotidiana nos jogos de sorte e nos jogos de azar. O jogo online está à distância de um clique, aparece nos pop-ups no nosso telemóvel. A lotaria instantânea, conhecida como raspadinha, está em todo lado. Está nos cafés, está nas papelarias, está nas tabacarias e está nos restaurantes. É muito mais difícil escapar ao jogo compulsivo e patológico quando o jogo está acessível em todo lado e é publicitado em todo lado. Eventos desportivos, anúncios na internet, intervalos publicitários, incentivos ao jogo de sorte e de azar por toda a parte. O caso da lotaria instantânea é particularmente preocupante porque afeta uma população que já em si é vulnerável. São pessoas mais velhas, com menores rendimentos. A compra fácil, o baixo custo, a gratificação imediata favorecem o desenvolvimento de comportamentos aditivos. De acordo com a primeira fase de um estudo da Universidade do Minho, promovido pelo Conselho Económico e Social, 3% dos adultos estão em risco de desenvolver problemas de jogo. E a nossa preocupação não visa apontar o dedo a quem joga, mas sim limitar os mecanismos que tornam este hábito cada vez mais viciante e prejudicial. É preciso enfrentar este problema, mesmo sabendo que estão em casa às receitas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Ao longo da última década, as raspadinhas representam mais de metade das receitas dos jogos da Santa Casa. Em 2024, as receitas de raspadinhas atingiram os 1.848 milhões de euros, atingindo 59% do total de vendas de jogos da Santa Casa. Este peso nas receitas da Santa Casa não pode adiar a prevenção à adição do jogo, na medida em que a prioridade se trata de proteger as pessoas. É por isso que voltamos a apresentar propostas neste sentido. Em primeiro lugar, o nosso projeto visa limitar, que é diferente de proibir, a lotaria instantânea, a raspadinha, a apenas uma modalidade de jogo, ficando interdita a emissão de jogos autónomos com diferentes denominações e identidades visuais a partir do dia 1 de janeiro de 2027, de modo a reduzir os incentivos à procura. Em segundo lugar, procuramos estender o jogo ao jogo de lotaria instantânea em locais de venda física a possibilidade de os jogadores recorrerem a mecanismos de autoexclusão, uma forma de ajudar as pessoas a escapar ao vício. Não é jogar que é um erro. O problema é quando a ilusão se transforma numa armadilha e, em vez de abrir portas, fecha ainda mais caminhos. O ciclo da pobreza e do vício não devem ser condenações pessoais e é o papel da comunidade intervir nesse sentido.
Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, embora depois não tenha tempo para responder. Sr. Deputado Daniel Teixeira do Chega, se faz favor, 2 minutos para o pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Andréa Galvão, bem-vinda à Assembleia da República. Queria, inclusive, começar esta questão por saudá-la por hoje estarmos a discutir um tema relacionado com o nosso país. Por hoje falarmos, de facto, de um fenómeno que tem atrapalhado os portugueses, ao contrário daquela que, por exemplo, foi a sua primeira iniciativa parlamentar, que, e é importante que os portugueses saibam, nada mais, nada menos foi do que uma saudação ao governo português pela oficialização do Estado da Palestina como, de facto, um Estado oficial, o que é totalmente desprovido de qualquer lógica, mas vamos deter ao debate aqui em questão. A senhora deputada perguntou porquê é que jogamos. A pergunta que deve colocar é porquê é que debatemos. Porque, francamente, é no debate de ideias, é na troca de ideias que nos aproximamos da verdade e que conseguimos expor toda e qualquer incoerência. A senhora deputada apresenta-nos hoje um projeto de lei, o projeto de lei número 232, para a prevenção da adição do jogo da lotaria, e eu gostava, inclusive, de partilhar com os portugueses algumas das citações que constam no seu projeto. Diz que, e cito, que o valor das vendas das raspadinhas está há vários anos a crescer, em montante e em percentagem. Cita também um estudo e refere que Portugal é o país da Europa onde se gasta em média mais dinheiro por pessoa em raspadinhas. Diz também que o vício em raspadinhas tem levado cada vez mais pessoas a pedirem ajuda às equipas de tratamento. E remata dizendo, e cito, que é necessário limitar a lotaria instantânea de modo a reduzir os incentivos à procura. Senhora Deputada, a pergunta que lhe deixo é o seguinte: porquê aplicar este conceito? Porquê aplicar a precaução como base para este projeto e não o fazer em outras matérias. Porque é que, por exemplo, o Bloco de Esquerda é o primeiro partido a assinar a bandeira de paz, mas depois a cobrir o terrorismo? Porque é que o Bloco de Esquerda é um partido que, por exemplo, se preocupa com este vício, mas é o grande defensor do uso